Boa noite, irmãos.
Boa noite.
Tudo bem com vocês aí?
Graças.
Tudo bem? De repente o pessoal saiu aqui da frente, foi indo lá para trás, né? É, ainda bem que...
É o vácuo das crianças.
Tá bom. Tá me ouvindo? Todo mundo tá me ouvindo bem? Quando eu cheguei aqui hoje, o pessoal aqui do louvor me fez uma
solicitação
de a gente comprar uma caixa nova, porque a nossa caixinha já está mais surradinha, né, Isaac? É, ela já passou por poucas e boas, né?
Mas ela dá um eco bonito, né?
Ela dá um eco bonito. Mas às vezes a gente não coloca o eco, ela dá porque ela está meio cansada mesmo, né? Mas a gente vai melhorar um pouquinho só para a gente poder entender melhor. Eu estou com um pouco de tosse, estou tomando remédio para tosse, mas de vez em quando dá umas crises aqui. Abre sua Bíblia aí em Mateus 4. Mateus 4. O Everton vai colocar aqui na tela. Versículo 17. Mateus 4, 17. Todo mundo achou? Ou está aqui na parede já, né? Vamos lá. Na minha versão, diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. De novo? Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Numa outra versão, na versão na NVI, eu não sei quem que usa, diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém. Semana passada, ou na semana retrasada, alguém lembra do que o Cláudio pregou aqui? Qual foi o tema? Olha, foi arrependimento? E aí nos grupos caseiros a gente falou um pouco sobre isso também, né? A gente se debruçou um pouquinho mais sobre esse tema. Eu queria continuar sob uma outra perspectiva, mas queria continuar a palavra do Cláudio, da semana retrasada. Arrependimento é um tema básico, não é? Se vocês estão percebendo, tem algumas palavras nossas aqui, têm sido palavras básicas. A gente podia vir aqui uma noite dessas, a gente podia ouvir uma palavra de, e vamos ouvir, uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, uma palavra... E eu creio que Deus vai nos trazer isso também. Mas estamos entendendo, pelo Espírito Santo, nós, liderança, de que é um tempo de falar sobre algumas coisas básicas do Evangelho. Alguns temas que a gente precisa ter na ponta da língua, e não só na ponta da língua, mas algumas coisas que a gente precisa estar viver todos os dias isso. Hoje a gente ouviu duas palavras aqui, a Miriam, a Ariana, Cláudio. A gente falou um pouco sobre esses últimos dias. Eu gostei da colocação da Ariana. Você falou, eu fiquei pensando ali. Fechei o olho e fiquei imaginando. Quando a Ariana falou assim: e se essa reunião for a última que a gente se encontra aqui? Fiquei pensando nisso. E se essa reunião for a última? Eu vou estender um pouquinho esse pensamento da Ariana. Se você soubesse que essa reunião seria a última, o que você faria hoje aqui? Qual seria a sua postura hoje aqui? Se você soubesse que essa noite é a última noite que a gente se encontra como grupo, como igreja, nesse formato, como seria o seu culto? Eu fiquei pensando isso, olha o que você falou. Como seria o meu culto?
Ficar com a testa no chão do começo até o final.
Ficar com a testa no chão do começo até o fim.
Pedindo misericórdia.
Pedir misericórdia. Alguém falou mais alguma coisa aí?
Só agradecer.
Só agradecer. Pois é. A gente não sabe se é útil. A gente não sabe se é útil. Tem um texto lá no Novo Testamento, lá no Velho Testamento, acho que de Ezequiel, que diz quando a glória do Senhor encheu o templo, quando a glória do Senhor encheu aquele lugar, como é que os sacerdotes ficaram? Com o rosto no chão. Porque tamanha era a glória do Senhor no lugar, eles não tinham outra posição, outro jeito de se portar diante da glória de Deus, a não ser com a cabeça no chão, com o rosto em terra. Mas isso fica para outra hora. Então eu queria recapitular aqui, eu queria que você falasse uma frase comigo. Vou recapitular bem rapidinho. Lá atrás falamos, o Cláudio começou a falar sobre confissão, depois eu falei um pouco sobre o pecado. Semana retrasada o Cláudio falou um pouco sobre arrependimento, e você vai perceber que esses temas estão interligados. Fala assim comigo, ó, o pecado, pode falar, o pecado é a pior doença da humanidade. Pior que o câncer, pior que a AIDS, pior que a Covid, pior que o que você pensar aí. O pecado é a pior doença da humanidade. Agora repete comigo outra frase. O pecado só sai pela boca. Entenderam? O pecado só sai pela boca. Precisa ser confessado. Deus perdoa. Mas para ser curado, ele precisa ser confessado. Vamos lá. Com essas duas, com esse versículo e com essas palavras, eu queria continuar sobre esse tema. Semana passada o Cláudio falou sobre uma parábola dos dois filhos, né, do trabalhador na vinha, um disse que ia e não foi, o outro disse que não ia, depois foi, se arrependeu e foi, e obedeceu. A palavra do Cláudio também, ele falou sobre dois apóstolos, falou sobre Judas e Pedro, no mesmo sentido de que um não se arrependeu, e de que o outro se arrependeu e voltou. Eu estou só dando uma pinceladinha aqui para vocês puxarem aí. Você sabe o que é culpa? O que é culpa? A gente tem bastante psicólogo aqui, eu não quero entrar nos termos técnicos profundos sobre isso, mas basicamente culpa é esse sentimento, essa consciência de que fizemos algo errado. Quando nós violamos alguma lei, alguma norma, seja social, seja moral, seja espiritual, nós temos esse sentimento, né? E a culpa nos leva a dois caminhos. Ela pode te levar ao remorso ou ao arrependimento, porque há uma diferença entre eles. E a diferença básica do remorso e do arrependimento é que o arrependimento, é que o remorso, ele não produz mudança. A gente sente remorso naquele momento, quando nós pecamos, mas esse sentimento não produz nenhum tipo de mudança efetiva no nosso comportamento. Já o arrependimento, a grande diferença do arrependimento é que aquele que se arrepende, ele busca uma mudança completa, efetiva no seu comportamento ou naquilo que ele está pecando. Por isso que arrependimento precisa ser genuíno. A gente não pode viver pecando cheio de remorso e continuar pecando e presos ao pecado. Eu queria falar um pouquinho sobre arrependimento hoje e a sua relação basicamente com duas realidades da nossa vida cristã. A primeira delas é a salvação. Arrependimento e salvação, e a segunda, arrependimento e santificação. Como o Cláudio falou na semana passada deu definição de arrependimento, arrependimento é de uma, na Bíblia, a palavra grega para arrependimento é metanoia, Metanoia. Essa palavra, ela é composta por duas partes. Meta significa mudança. Meta significa mudança. E noia, que se refere à mente, a pensamento. Então, dentro de um contexto bíblico, metanoia quer dizer mudança da maneira de pensar, mudança de mente. Mas num sentido mais amplo, quando você olha para a palavra, ela implica uma metanoia, implica numa transformação interior. Uma mudança profunda na nossa maneira de agir. Levando a gente a uma nova vida. Metanoia tem a ver com conversão. Eu vou pegar um termo do trânsito. Quando você está indo numa avenida e você precisa voltar, então você faz uma conversão à esquerda e volta. Metanoia tem a ver com esse tipo de mudança. Algo que, uma mudança radical de 360 graus, quando você está indo por um caminho e você se arrepende, então você volta, você muda de curso. Isso é arrependimento. Em relação à salvação, eu queria que o Tom colocasse ali, João capítulo 10, versículo 9. Vamos lá. Qual que é a porta de entrada para o reino de Deus? Qual é essa porta? Essa porta tem um nome.
Jesus.
Jesus, está lá, né? Coloquei uma colinha lá para vocês. Eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 7, Tom, volta 2 ali. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Amém? Entrar por essa porta, como Jesus disse ali, é a única condição para que nós sejamos salvos. A gente precisa entrar por essa porta para ser salvo. Não existe salvação se não entramos por essa porta chamada Jesus. Amém? Estão entendendo? Existem duas ações que precisam ser feitas a fim de que a gente possa entrar por essa porta. Eu queria que vocês abrissem aí, deixassem aberto, em Atos 2, versículo 37. Enquanto você ouve, quais são essas duas ações que precisam ser tomadas para que a gente possa entrar por essa porta? Vamos ler? O texto é maravilhoso. Atos 2 é maravilhoso. Se eu tivesse tempo, a gente ia ler inteiro. Mas eu queria ler o 2:37. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. As duas ações que precisa-se fazer para entrar por essa porta. E tem um detalhe aqui. Note que aqui, Pedro, nesse texto, ele fala de três realidades distintas que devem ser experimentadas logo no início da nossa vida em Cristo. E as duas primeiras são condições. Quais são elas?
Arrependimento.
Arrependimento e batismo. São duas condições necessárias para que a gente entre por essa porta. Eu queria chamar a atenção de vocês que essas duas condições, elas são de iniciativa nossa, pessoal. Arrepender e ser batizado é iniciativa nossa. E a terceira condição que Pedro coloca ali, que é aí, é uma promessa de Deus, é... Então Pedro está dizendo, quando aquelas 3 mil pessoas, porque aqui está falando sobre o discurso de Pedro, né, depois da morte de Jesus e depois do Pentecostes, Perguntaram para ele assim, o que a gente faz? O que a gente faz para ser salvo, então? É, volta um versículo. Esse termo, compungiu-se-lhes o coração, é, no grego, o sentido dessa palavra é coice. Levou um coice. Alguém aqui já levou um coice? É? É tomar um coice de mula. Tá? Eles receberam aquela palavra, porque aqui nós só lemos dois versículos, mas se você ler para cima o que Pedro diz, a mensagem que Pedro traz ali, eles levaram um choque e disseram, então, o que a gente precisa fazer? E Pedro falou, vocês precisam primeiro se arrepender e depois vocês precisam ser batizados. E depois que vocês fizerem essas coisas, então Deus vai nos dar o dom do Espírito Santo. Mas essas duas coisas precisam acontecer. Existe uma ação do homem ali. Quantas vezes a gente ora por alguma coisa e não toma iniciativa nenhuma e a gente senta e fica esperando algo acontecer? Irmãos, tem muitas coisas que precisam de uma ação nossa. Tem coisas que dependem de Deus. Ele derrama o Espírito Santo. Mas arrepender e ser batizado é com você, é comigo, é com a gente, é com aqueles que querem entrar pela porta. Amém? Estão me entendendo aí? Muitas vezes Deus não nos responde, porque Ele ainda espera uma ação sua. A gente costuma dizer, no meio evangélico tem muitos jargões, muitos ditados, muitas coisas, né? E a gente costuma dizer que muitas vezes Deus a gente está orando e Deus está esperando a gente fazer alguma coisa. O ditado é assim, ó, Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Amém? Deus, me manda um trabalho, eu preciso trabalhar tanto. Eu preciso, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de um trabalho. Mas eu não saio de casa, mas eu não vou atrás, mas eu não faço meus contatos, né? E Deus fala assim, sai! Não é? É igual aquela parábola que diz que o cara estava morrendo afogado e orou, começou a orar para Deus salvar ele na enchente, lembra? E tal. Aí Deus mandou, a defesa civil chegou com um helicóptero, né? E ele disse, não, Deus vai me salvar. Aí ele morreu. E depois ele falou, cara, eu mandei helicóptero, eu mandei barco, eu mandei tudo, você não foi. Então nós precisamos, nós temos uma ação. Ah, mas Efésios diz assim que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Ó, povo afiado na palavra. Irmãos, nós somos salvos pela graça. Mas note que somente a fé não é a porta de entrada do reino. Mas a fé é o poder. Ela é a chave que abre essa porta. Amém? A fé é a chave que abre essa porta. No texto de Atos, se você for ler o contexto de Atos, Pedro vai falar muitas coisas sobre a obra e a vida de Jesus Cristo para aqueles irmãos ou para aquelas pessoas que estavam ali. E abrindo um parênteses aqui só, né? Quando a Miriam falou sobre que nós temos que sermos testemunhas e nós temos que falar do que Jesus fez, está fazendo na nossa vida, a gente já ouviu aqui várias vezes aquela palavra sobre o jovem endemoniado lá de Gadara, né? Ele estava endemoniado e bem endemoniado, se pode dizer assim, né? Porque se está com um ou com mil é a mesma coisa, mas enfim, ele estava endemoniado. E Jesus vai lá e liberta aquele jovem, e aquele jovem quer seguir Jesus. E Jesus fala, não, volta lá para os seus e conta a eles o que Deus fez por você. Então, o falar de Jesus não tem a ver com teologia. Jesus não é teologia. O falar de Jesus não precisa ter um curso, não precisa ser formado numa faculdade. Falar de Jesus é falar daquilo que você vive com Ele. É falar de quem Ele é para você, daquilo que Ele já fez, não é? Da graça de Deus sobre a sua vida. Isso é falar do Senhor Jesus. E esse parênteses que eu quis abrir é que muitas vezes a gente ouve falar de um evangelho hoje cheio de graça. E o evangelho é cheio de graça. Porque Jesus é o Deus de toda a graça e nós somos salvos pela graça. E aquilo que Ele fez na cruz é pura graça. Nós nunca vamos conseguir definir graça. Nós nunca entenderemos graça. Eu penso que nós só entenderemos o dia que nós chegarmos lá. E a gente vai entender o que Ele fez por nós. De onde Ele nos livrou, de onde Ele tirou você. E a gente diz, a gente tenta definir graça com a nossa pequena mente e limitada a dizer graça é um favor imerecido, mas é uma definição muito pobre. E hoje a gente ouve um evangelho, uma pregação de um evangelho de graça por aí, porque o evangelho é cheio de graça. E se não fosse a graça, não estaríamos aqui. Mas muitas vezes a gente prega de um evangelho cheio de graça, sem as demandas e sem as exigências que esse mesmo evangelho diz que eu preciso fazer, aquilo que Ele exige de mim, as condições que Ele me impõe para que eu receba essa graça. Um evangelho que é pregado só a graça, sem mencionar as condições, produz, infelizmente, uma geração e a expressão de uma fé muito rasa, uma fé morta, uma fé que não tem expressão. Por outro lado, a gente olha para o mundo e a gente vê muitas vezes a pregação de um evangelho destituído de graça. Um evangelho onde se prega só as exigências, e isso leva ao legalismo, não é? Isso produz uma religiosidade muito forte, muito legalista e sem poder. E eu queria dizer que o evangelho é a pura graça de Deus. Mas ele tem condições. Mas ele tem exigências. Mas ele tem algumas coisas que nós precisamos decidir, que nós precisamos escolher. Existe uma ação nossa. Amém? Então, resumindo, para a gente pular aqui, só podemos afirmar que alguém entrou no reino de Deus quando ele cumpriu essas três coisas, quando ele se arrependeu, quando ele foi batizado e ele recebeu o dom do Espírito Santo. Amém? Bom, num mundo cheio de preconceitos e conceitos, nós estamos falando sobre arrependimento. Fica aí na sua cabeça, arrependimento. Tá? A gente vive num mundo cheio de conceitos e preconceitos, e principalmente conceitos religiosos, que não conseguem chegar ao nosso problema com Deus. A gente precisa de revelação nesses dias, de discernimento, porque se a gente não souber qual é o problema, como encontraremos a solução? Os profissionais da saúde aí, né? Se você não tem um diagnóstico, como tratar? E quanto mais preciso for esse diagnóstico, melhor o tratamento. Amém? Qual foi uma das frases que eu pedi para vocês repetirem no começo? O pecado é a pior doença da humanidade. Esse é o problema. Do que nós precisamos nos arrepender? Do quê? Do pecado. A obra de Jesus e o que ele fez e o evangelho, Jesus não veio tratar só das consequências do pecado, porque o homem havia pecado. Se você for olhar lá em Timóteo, em outros livros, você vai ver uma Gálatas, as obras da carne, e quando Paulo fala para Timóteo, nos últimos dias os homens serão assim, e você vai ver uma lista de pecados, né? Jesus não veio tratar só da consequência. A obra de Jesus resolve a causa. Aquilo que Jesus fez, ele resolve a causa do pecado na nossa vida. Amém. Não a consequência. Amém? Jesus veio curar. Jesus veio curar você dessa doença chamada pecado. Nosso problema, irmãos, é de natureza. Vai lá, Everton, coloca lá. Efésios 2:3. O grande problema do homem é a sua natureza. Vamos lá. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo o quê? As inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Por isso nós precisamos de metanoia. 1 Coríntios 15, 22, fala assim: esse era a nossa condição, não é? Quando nós andávamos nos desejos. Mas, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são ou serão vivificados em Cristo. E mais o último texto, é 1 Coríntios 15 ainda, só que no 47, que fala assim: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo é do céu. Pode passar mais um, Tom? 48, é isso. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Irmãos, a obra de Jesus na cruz muda a nossa natureza. Amém? O segundo Adão veio para anunciar o nascimento de uma nova raça. Ele não veio para consertar a natureza caída. Ele veio para criar, a partir dele, um novo homem. E se você entrou por aquela porta, você recebeu o dom do Espírito Santo, você tem uma nova natureza. Amém. O pecado na sua vida foi resolvido na cruz.
Amém?
Amém?
Glória a Deus.
E aí a gente, então, entra no segundo aspecto que eu queria falar, sobre arrependimento e então em santificação. Porque você já foi salvo. Você já se arrependeu, você já foi batizado e recebeu o dom do Espírito Santo. O pecado foi resolvido na sua vida. O problema de natureza foi resolvido. Mas agora começa um processo. O Cláudio falou no começo da reunião. Agora começa um processo. Esse processo chama santificação. Após a entrada no reino de Deus pela porta que é Jesus, através do arrependimento, do batismo e o dom do Espírito Santo, a gente precisa continuar. Nós temos um caminho, nós temos uma jornada para percorrer. Não parou lá, não acabou lá. Lá foi a porta de entrada, foi a largada. Sabe numa corrida, quando tem a largada lá, o cara dispara e a gente deu a largada. Mas agora tem um caminho a percorrer. A Bíblia fala, deixa eu pegar o texto aqui, Filipenses 2:12, ô Everton, coloca para mim lá. Assim pois, Paulo escrevendo à igreja de Filipenses, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ora, se a salvação já estava consumada, por que Paulo daria esse conselho à igreja de Filipenses? Que vocês precisam desenvolver a sua salvação. Concorda? A gente precisa desenvolver agora a salvação que nós recebemos. E o processo de desenvolvimento dessa salvação chama-se processo de santificação. Sabe por quê? Porque o padrão dessa nova raça é um padrão de excelência. O Cláudio leu no começo: sede santos, porque eu sou santo. O padrão no reino de Deus, irmãos, é a santidade. A santidade igual a do nosso Pai. Não adianta ser crente bonzinho. Tem muita gente no mundo bonzinha que vai para o inferno. E tem muito crente sentado no banco da igreja que é bonzinho e vai para o inferno. Porque a minha Bíblia diz que a igreja que esse Jesus vem buscar, Ariana, que você falou que está perto, né, é uma igreja santa.
Amém.
Sem mácula e nenhuma ruga. Sabe o que macula? É o pecado. O arrependimento é o início. Agora, eu queria dizer para vocês que o arrependimento não é um evento único. Você não se arrependeu uma vez na vida para entrar pela porta e ser batizado e receber o nome do Espírito Santo e acabou ali. Lembre-se, ainda estamos correndo uma carreira. E eu quero te dizer, não sei se uma boa notícia ou uma má notícia para você, é que o arrependimento, ele é diário. O arrependimento tem que se tornar um hábito na vida de todo homem e mulher de Deus que receberam o dom do Espírito Santo. Vamos ler Mateus 7,14? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Irmãos, não é só a porta que era apertada, era estreitinha, não. Vamos ler o versículo, né? Não é só a porta que era estreita, o caminho ainda é apertado. A gente achou que ia passar pela porta estreita assim meio de lado, né? E depois, agora está tudo bem. Não, agora que a coisa vai ficar apertada. Irmão, o arrependimento é o início do processo de santificação. Ele tem que estar presente no processo de santificação. O processo de santificação é essa nossa jornada diária de afastar-se do pecado e se aproximar da santidade de Deus. Foi difícil entrar pela porta, mas o caminho continua apertado. Hebreus 12:1. Cláudio leu Hebreus? 12:11? É, 12:1 então. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Aqui fala, Paulo está dizendo assim, queria chamar a atenção para algumas palavras nesse texto. Tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos. Você já pegou um novelo de lã, tudo embaraçado? Você tem que ficar, né? Quando a gente está meio enrolado na nossa vida, quando tem áreas da nossa vida que estão parecendo um novelo de lã, que a gente não consegue desatar, está complicado. Ali o autor de Hebreus fala assim, desembaraçando-nos ou nos livrando de todo o peso. Ó, ele fala de duas coisas, de todo o peso e do pecado. Ora, então o pecado estava aqui. E ele fala que o pecado faz? Tenazmente nos assedia. Você é assediado pelo pecado? Você é assediado pelo pecado, irmão? Quando surge aquela situação e a tua carne, né? Porque a semente de Adão, a velha natureza, ainda quer ressuscitar, ainda quer, né? Sair do túmulo. Há quem diga que a velha natureza não morreu no batismo, tá? Há quem diga que o velho homem não morreu no batismo. Ele precisa ser purificado nessa jornada de santificação. Você não entrou lá um diabinho e saiu um anjinho, não. as vontades dessa carne, desse corpo que você habita, que o teu espírito habita, ainda quer te arrastar para lá. Aí é outra parte, eu não vou entrar nisso, corpo, alma, espírito, e ainda a gente, nosso espírito está aqui, mas esse corpo ainda fica tentando, tá? Mas que a gente possa dizer, ao final dessa carreira, irmãos, o que 2 Timóteo 4,7 fala. 2 Timóteo 4,7. No final da sua vida, que você possa falar isso aí, ó. Ah, foi difícil. Foi um combate. Eu não fiquei sentado embaixo de uma árvore enquanto a guerra comia solta lá no campo de batalha, não. Eu estava lá no combate. Eu estava lá lutando. E que você possa, e que nós possamos dizer, combati o bom combate. Fiz o quê? Completei a carreira que começou lá no dia do meu batismo. E eu guardei a minha fé. Amém? Existe um caminho, irmãos. Existe um caminho a ser percorrido, uma jornada a ser percorrida. Como diz a música, ao entrar pela porta, nós fomos livres da culpa do pecado. Jesus pegou a cédula de dívida e encravou na cruz. E diz: o pecado, lembra do seu nome aí, foi pago. E não tem mais dívida. Mas na nossa jornada, na nossa luta contra esse mesmo pecado, porque ele tenazmente ainda continua nos assediando, nós vamos evoluindo, vamos crescendo, vamos nos tornando santos como Jesus é santo, e nós seremos livres do poder do pecado. Até o dia que a Ariana falou aqui, quando leu em Apocalipse, quando ele vier buscar essa igreja, e nós então seremos livres da presença do pecado. Mas enquanto isso, a presença dele está por aí, ó. Em cada esquina ele te encontra. E fica te assediando todos os dias, provocando essa velha natureza que ainda está aí. Alguns com a velha natureza ainda viva, ainda muito, né? Outros menos, mas o pecado está aí. Porque ele sabe que se ele conseguir cutucar essa velha natureza aí, você vai pecar e eu vou pecar. Mas eu quero dizer,
de forma resistente, que é difícil de debelar, desarraigar, extinguir ou destruir.
Difícil de debelar, de desarraigar ou de destruir. Tenazmente. Não? Como é que é? Ah, sim. O nome da cola, tenaz. E descola se for capaz, tá vendo? E se descolar, vai rasgar, irmão. A marca vai ficar. Amém. Irmãos, o pecado ainda nos assedia. Concordam comigo? Ele te assedia? Ele me assedia. E eu preciso alimentar a nova natureza, porque se a nova natureza em Cristo não for alimentada, a velha natureza vai se levantar. O pecado tem que ser para você, irmão, um acidente.
Amém.
Tá? Deixa eu falar uma coisa. Você anda o dia todo, né? Você anda para cá, para lá, para lá, para cá. De vez em quando você dá um tropeção, não é? É, o pecado tem que ser isso. Ele não pode ser algo recorrente. E tem vários textos que a gente podia ler. Nós não podemos estar presos no pecado. O pecado não pode ser um estilo de vida. O pecado tem que ser um acidente. Davi uma vez orou e disse assim: perdoa os meus pecados que eu nem sei se cometi. Senhor, eu nem lembro. Eu não sei se eu cometi, mas se eu cometi, o Senhor me perdoe. O pecado deve ser um acidente, não um estilo de vida. Porque agora nós temos a nova natureza em Cristo, que luta contra essa velha natureza.
Amém.
Quer falar?
O versículo que fala em Gênesis, o pecado já porta, quase para dominar. Nós temos que ter domínio, não querer se deixar se levar pelo pecado.
Amém.
Essa é uma máquina, nós não podemos gerar pecado.
Amém.
Fugida, parece,
não. Amém. Do pecado se foge. Não, deixa eu falar uma coisa para você. Não luta, não. Foge. Foge. O conselho de Paulo a Timóteo é fugir. Fugir, irmão. O que é fugir? É fugir. É correr, ó, perna para quem tem. Tá? Não tenta enfrentar, não. Só se você confiar muito no seu taco. É claro que a gente confia no Espírito Santo. Mas a orientação é, irmão, fuja do pecado, fuja da aparência do mal. Amém? Tem vezes que você não vai conseguir fugir, você vai ter que enfrentar mesmo, né? E eu quero dizer para você que a guerra cristã, a luta, essa carreira, essa nossa guerra, esse nosso combate, se luta junto, não luta sozinho. Tá bom? Você já assistiu um filme de guerra? Aí tá lá da Segunda Guerra, principalmente, né? Todo mundo nas trincheiras, né? Aquelas trincheiras enormes. Tá todo mundo soldados nas trincheiras, né? E de repente, um sai da trincheira e sai correndo. O que acontece com ele? Uf, morre. Quando eles atacavam em bando. Todo mundo. Não é? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa luta nós lutamos juntos. Como igreja. Se você está precisando, está lutando sozinho, cuidado. Você é um alvo fácil. Então corra buscar ajuda do seu irmão. Corra buscar ajuda. E diz assim, irmão, vem cá. Eu preciso. Por favor. Essa semana eu sentei o Guilherme. Cadê o Guilherme? Ah, o Guilherme está lá. Eu sentei para conversar com o Guilherme. A gente conversou um pouco sobre isso. Sobre o poder da comunhão. O poder da igreja. O poder de não estarmos sozinhos. O poder de não andarmos sozinhos. Mas a gente sabe isso. Sabe. Mas ao mesmo tempo a gente teima em andar sozinho. Sabe por quê? Aí o Guilherme usou uma palavra lá. Às vezes as pessoas têm vergonha. Vergonha de dizer assim, ô Everton, eu pequei, cara. Essa semana eu pequei, eu preciso que você ore comigo. O Cláudio falou isso na primeira palavra dele aqui, sobre a confissão. A gente precisa perder a vergonha. Sabe por quê? O que está em jogo é a sua salvação. É a nossa salvação. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Um segredo. Não existe pecado sobre a face da terra. Eu não sei qual o seu conceito de pecado, de pecadinho, de pecadão. Os dois vão levar para o inferno, né? Se é pequeno ou grande, não existe isso. Mas não existe pecado sobre a face da terra e que você não tenha cometido já, que Cristo e o sangue de Cristo já não foi pago na cruz do Calvário. Já não te absolveu na cruz do Calvário por causa daquele pecado.
Amém?
Amém. Quer ver eu causar um pacto? Se um assassino se converter, se arrepender, for batizado e receber o dom do Espírito Santo, ele vai para o céu? Se um assassino fizer isso, ele vai para o céu. Oi? O ladrão da cruz. Então, irmãos, a gente precisa de arrependimento. O arrependimento é o grande remédio que a gente precisa. Terminando. Conclusão. Um arrependimento é uma ação necessária, tanto para a salvação quanto para a santificação. O arrependimento não é, eu já disse, um evento único ou um ato isolado. O arrependimento precisa ser um hábito nosso, todos os dias.
Amém.
Onde ainda existe o pecado, ainda existe a necessidade de arrependimento. O pecado nos leva a uma busca constante de viver, o arrependimento nos leva a busca constante de viver segundo os padrões de Deus. O que se reflete nas nossas escolhas diárias. Diárias que promovem a salvação. Lá em, não precisa abrir, Everton, mas em Mateus 3,8, Cláudio leu na semana passada, Jesus falando para os fariseus, lá disse assim, ó, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O verdadeiro arrependimento é acompanhado de frutos.
Amém.
Ou seja, mudanças visíveis no comportamento. Amém? E eu quero ler o último versículo. O Cláudio leu na semana passada. Não sei se você pode abrir, Everton. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Que palavra, hein? O que era o candeeiro aqui? Alguém lembra aí? O que era o candeeiro? Tinha as sete igrejas, as sete estrelas e os sete candeeiros. Os sete candeeiros eram as sete igrejas. E aqui, Deus está falando para o mensageiro dessa igreja. Alguns dizem que é para o pastor da igreja, não sei se é. A gente pode... Ele está dizendo assim, lembra onde você caiu. Lembra onde você caiu. Lembrou aí? Lembrou aí onde você caiu? Se você caiu, o conselho é, a ordem é, arrepende-te. Arrependa-se. E volta às práticas das primeiras obras. Arrependimento é conversão. Arrependimento, lembra no começo a definição de remorso e arrependimento? Arrependimento tem que ser seguido de frutos, de mudança de atitude. E volta à prática das primeiras obras. Porque se você não fizer isso, eu venho e moverei do seu lugar o teu candeeiro. O arrependimento é a condição fundamental para o perdão dos pecados, irmãos. Arrependimento é uma condição fundamental, necessária para o perdão dos pecados. Sem ele, não há reconciliação com Deus. Sem ele, não há reconciliação com Deus. Porque é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Mas todo espírito altivo e uma cerviz que não se dobra, o Senhor não tem parte. É o que diz esse texto aí. O arrependimento nos leva à santificação. E nesse processo nós precisamos dele. Amém. A última frase que eu quero que você repita comigo. A última frase. Três frases eu falei aqui hoje. E eu queria que você pensasse nessa, tá? Antes de eu falar a frase, eu quero jogar mais um desafio. Como é que tá? Como você está? E eu... Sempre a palavra primeira é para mim. Como que está? Como você está no seu processo de santificação? O processo de santificação, ele deve ser um processo contínuo, progressivo. Né? Aí o pecado... A gente tropeça numa pedra e a gente se arrepende e a gente confessa e a gente deixa... E a gente continua. Porque até a confissão faz parte desse processo de santificação. E mostra o quanto nós somos, estamos comprometidos com o reino de Deus. Como é que está esse processo na sua vida? Aquilo que você fazia, você não faz mais? O que você praticava, você não pratica mais? Você é mais santo hoje do que era uma semana atrás? Você é mais santo hoje do que era um ano atrás? A gente precisa pensar nessas coisas. Será que eu sou mais santo hoje do que eu fui ontem? E isso foi expresso de que maneira na minha vida? Metanoia. Romanos 12, 2. Mude a vossa maneira de pensar. Metanoia. Mude. Mudança de mente. Até que alcancemos a perfeição. Paulo lá em Filipenses vai dizer assim, irmãos, eu não alcancei ainda a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram e eu prossigo para o alvo. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Fique com isso, se você é mais santo hoje do que era um tempo atrás. E se a tua resposta for não, arrepende-te. Arrependa-se, confesse e deixe. E busque a graça do Senhor através da obra de Jesus Cristo. A frase é: santidade Repete comigo aí. Santidade é a parte visível da salvação. Santidade é a parte visível da salvação. Amém? Amém. Nós somos santos arrependidos. Amém. Amém. É isso mesmo, Regina. Amém. Queria só lembrar, antes da gente orar, lembrar os irmãos, quais foram os dois desafios que o Cláudio colocou no grupo há umas duas semanas atrás? Quais foram os dois desafios? Ler o livro de Coríntios. É isso? Como é que está isso? Estão lendo? Estão lendo Coríntios? Amém? Amém. E a segunda era você chamar alguém nesse mês de setembro, outubro, chamar alguém que você não tem tanta convivência, né, da congregação, para tomar um café, para almoçar, para jantar, para comer uma pizza, para orar, para ler a palavra, ou seja, para ter um tempo junto com esse irmão. Tem gente que já conseguiu se encontrar, tem gente que não conseguiu, mas eu queria lembrar vocês, façam isso. A gente precisa exercitar os nossos vínculos. Amém? Tá? Um tendão que é fraco, ele quebra. Tá? Um tendão fraco, ele se rompe. Tá bom? A gente precisa fortalecer as nossas juntas e ligamentos. E isso fala de comunhão, fala de vínculo. Tá bom? Que a gente tenha vínculos fortes. Para que quando precisar fazer força numa guerra, numa luta, esse tendão aguente. Pode puxar que aguenta. Tá bom?
Amém.
Entenderam? Amém.